esquecer que a vida é que tem razão. Que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer. É igual a não se esquecer. Que a vida é que tem razão.
FM, a sua nova rádio universitária.
5:32. Memória Viva, toda quinta, 12:30, aqui na Universitária FM.
Dentro da quadra, eu aprendi que tudo depende do tempo certo. É preciso preparo, coragem e decisão. Mas na vida, o tempo pode significar muito mais. O diagnóstico precoce pode mudar tudo. Na Casa do Valpaiva, essa é uma luta diária. Salve vidas! Seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
E se eu te mostrar como o mundo gira, ver por fora desse mundo que a gente tá, vou te dizer, a visão é mais bonita. E você pode até segurar na minha mão, fazer das estrelas luminárias infinitas e cometas uma nova estação. Foi você quem me deu essa passagem só de ida, e sem você eu não sigo não. Então segura na minha mão, que eu quero te mostrar.
Os olhos dela ensinam estrelas a brilhar. Vai doer. Os braços dela ensinam ondas a quebrar. Vai doer. Vai doer, mas depois vai passar. Rosa, vai você que eu não tardo em chegar. Rosa,
passar.
FM.
Seja bem-vinda, que se não for você, ninguém mais será por ti aqui. Senta naquela mesma mesa, naquela mesma janela, mas cuidado pra não cair. Pra não cair,
pensando em não sair
daí. Cuidado pra não. Cuidado pra não cair,
pensando em não sair daqui.
Cuidado pra.
Eu vou ficar por aí.
Universitária.
5:44. O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Puxa o folizé, hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, puxa o folizé. Hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, puxa o folizé.
Hoje aqui não falta nada,
puxa o folizé.
Eu gosto da batucada,
puxa o folizé.
Hoje aqui não falta nada,
puxa o folizé.
Eu gosto da batucada.
O forró tá animado como o sanfoneiro Zé. Eu ouvindo o trupete daquela rapaziada no salão, a garota da brigou no batiqué. Já puxa esse folizé. Puxa o folizé,
eu gosto da batucada.
Puxa o folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa o folizé,
eu gosto da batucada.
A turma tava assanhada, homem, menino e mulher. E a batida do pé em uma pisada malvada. A sanfona afinada, bata no bombo, mané. Puxa esse folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa o folizé,
eu gosto da batucada.
Puxa o folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa o folizé,
eu gosto da batucada.
Quando foi de madrugada, gritaram bem alto Zé. Toque um arrasta-pé, pra você não faltar nada. Já tinha negra sua. Cabeça até o pé, puxa esse folizé.
Hoje aqui não falta nada.
Puxa o folizé.
Eu gosto da batucada.
Puxa o folizé.
Hoje aqui não falta nada.
E puxa o folizé.
Eu gosto da batucada.
Puxa esse folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa esse folizé,
eu gosto da batucada.
E puxa o folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa o folizé,
eu gosto da batucada.
A turma tava assanhada, homem, menino e mulher. Eu vi a batida do pé em uma pisada malvada. A sanfona afinada, bata no bombo, mané. Puxa esse folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa esse folizé,
eu gosto da batucada.
E puxa o folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa o folizé,
eu gosto da batucada.
Quando foi de madrugada, gritaram bem alto Zé. Toque uma arrasta pé, pra você não falta nada. Já tinha negra suada, da cabeça até o pé. Puxa esse folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa esse folizé,
eu gosto da batucada.
E puxa o folizé,
hoje aqui não falta nada.
Puxa o folizé,
eu gosto da batucada.
Ai, 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 ai,
88 FM.
Revela em flash, estou surtando. final do filme da ilusão. Mundo de luz, plano do sol, imagem de cidade no ar, no cartão postal. Conversando com meu coração, falo sobre a vida, mas também falo coisas à toa. E vem você, em meio a tanta opinião, desejo com você muito mais que emoção.
ZYD 522,
Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caúne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caúne, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. E hoje é sextou, minha gente, 10 de julho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto vocês que nos acompanham no YouTube, no Daio, no Mar, no Ar, na Terra, no Universo, nas estrelas. Porque tá
o programa estrelado,
tamo
viu?
Tamo junto, tá no Universo, né, Dani?
Com certeza, circulando em todo lugar, viu? Então deixa eu dar uma boa noite. Aliás, antes de dar boa noite pra todo mundo, né, que eu dou sempre... Dizer que Daniel Menezes vai faltar mais uma vez esse programa. Estou puxando as orelhas dele, viu, minha gente? Mas professor Fabiano André Mendonça chega daqui a pouquinho na nossa bancada, viu, Thaisa Galvão? Porque hoje a gente tem uma entrevista, né? Ah, ele chegou! Chega, professor. Estava falando de você agora.
Uma coisa boa.
Dizendo que você ia chegar já já. Senta aqui, porque aqui é o entrevistado de hoje, que eu já ia anunciar. Tá aí já, né? Uhum. Deixa eu lhe dar um boa noite.
Boa noite.
Tamo junto, tamo professor junto. Fabiano. É. Tudo tarde. Bom?
Tamo junto.
Tamo é junto. Assim. Aí sim. Tá mais empolgado do que Daniel Menezes. Bom, é o seguinte, hoje a gente tem entrevista, já adiantando aqui, né, para quem está nos acompanhando. Vamos entrevistar Ivan Baron, sim, ele mesmo, não é? Filiado ao PT, pré-candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Ele tem muito, muito o que falar, não é, Thaisa Galvão?
Exatamente.
Daqui a pouquinho, Ivan Baron aqui na bancada do Tamo Junto. Então, deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. E sempre lembrando a você que estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que o Tamo Junto vai começar e você não perder nadinha, tá certo? Do nosso programa. Comente no chat porque a gente interage sempre com você. E o principal, curta a nossa transmissão ao vivo, minha gente, para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. E se você gosta dessa bancada, se você acompanha o Tamo Juntos, se você gosta da 88 FM, siga nossas redes sociais, arroba Rádio Universitária Natal, arroba Dani Freire Jó, arroba blog Thaisa Galvão e arroba portal O Potiguar. E eu vou, claro, dar boa noite para ele, que comanda as máquinas do Tamo Junto, Guilherme Filippo. Boa noite, sextou, meu amigo.
Sextou, Dani, muito boa noite Thaisa.
Boa noite, professor Fabiano. Boa noite aí para nossa audiência no Dial e no YouTube. Muito obrigado a vocês que todos os dias estão aqui com a gente, até mesmo antes do programa começar, esperando, como a Adriana Mary, que é a mãe de Daniel Menezes.
Olha aí.
Dona Adriana, hoje, infelizmente, não poderemos contar com a beleza do seu filho aqui para encantar este programa.
Olha como ele tá saidinho, viu?
Daniel falta, a mãe dele tá.
É, a mãe dele vem.
Resolve essa situação.
A mãe dele tá aí, dona Adriana Mary.
Adriana.
Um grande beijo para você. Deixa eu dar uma boa noite também, gente. Eu tô com a pastilha na boca, tá?
Porque... Tira.
Mas professor Fabiano me ofereceu e eu não resisti. Imagina. A pastilha daquela época que a gente era criança,
pastilha,
né, gente?
Pastilha garoto,
fazendo a propaganda. Então não se preocupem que já passam, viu? Deixa eu dar uma boa noite para José Valdeci, que já tava por aqui. O Senna de Areia Branca. Eida Fernando Damasceno, boa noite. Calbi Torres, boa noite. Apodi na área, viu? Mais direto de Martins, quer dizer, ele é de Apodi, mas está em Martins ouvindo, tamo junto e assistindo aqui pelo YouTube.
Final de semana bem movimentado em Martins, né?
Com Martins,
festival gastronômico, a cidade é linda. Quem puder ir, vá, porque Martins é linda demais.
Impressionante, é uma cidade maravilhosa.
O festival é um sucesso.
É verdade, Thaisa, muito bem lembrado. Boa noite também para o Fábio Luiz, lá de Mossoró, ligado no Tamo Junto. Rita Aquina também por aqui. E ela está dizendo, ontem, quando me referi que o senador Rogério Marinho não vai investir muito em Flávio para que ele saia derrotado e o próprio Rogério seja a referência, ele quer ser candidato a presidente em 2030. Eita, Rogério Marinho.
Vai brigar com o Tarcísio de Freitas. É. Vamos ver o que vai acontecer daqui para lá, né, gente?
Porque tem todo dia tanta coisa para acontecer, não é isso, Thaisa Galvão? Paulo Eduardo, lá de São Miguel do Gostoso, sempre diz nosso nome completinho, Daniela Freitas, Thaisa Galvão e o comandante da nave, Guilherme Filippo, viu? É isso,
Dani,
já estou batendo ponto.
Vou só falar o zap aqui da do
mesmo.
Tamo Junto, que eu acabei deixando
passar. Por favor, Guilherme, vá lá.
Você aí do Dial quiser interagir aqui com o programa, mandar sua pergunta, fazer um apontamento, né, acrescentar uma informação, você pode fazer isso pelo zap 849-9193-6363. Vou dizer de novo, 849-9193-6363.
É isso, muito bem, Guilherme Filippo. Sempre lembrando dos detalhes, né, meu amigo?
É verdade, com certeza.
Bom, é isso aí. Vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E só informando que nosso entrevistado, né, Ivan Barão, já está aqui nos estúdios da 88 FM. Daqui a pouquinho ele senta nesta bancada para conversar com a gente. E a gente começa com política local, Thaisa e professor Fabiano. Porque a Polícia Federal abriu um inquérito policial para investigar o suposto crime de violência política de gênero atribuído ao vereador Matheus Faustino contra a vereadora Brisa Brack, viu? A informação foi enviada ao mandato da parlamentar por meio da comunicação oficial do Ministério Público Eleitoral ontem, quinta-feira. E aí, de acordo com o Código Eleitoral, é crime de violência política de gênero assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato, e a pena prevista de 1 ano e 4 meses de reclusão mais multa.
Exatamente. Hoje, inclusive, Brisa Brack gravou um vídeo muito emocionada, dizendo que esse dia estava sendo muito esperado, que Matheus Faustino agora não vai ser mais defendido pelos pares no plenário da Assembleia da Câmara Municipal, e vai ser sim investigado, o inquérito vai ser aberto, né? A justiça acatou, recebeu a denúncia, o inquérito vai ser aberto e ele vai ser investigado pela Polícia Federal. Então, esse tem que acabar com essa mania desses macho alfa achar que pode atacar mulheres com a mesma falta de coragem que eles têm para não atacar homens. Então,
exatamente.
Brisa virou o alvo de Matheus Faustino e ela, inclusive, sobre a vida política dela, sobre a vida pessoal dela. Então, a vida de Brisa virou um verdadeiro inferno, porque o coleguinha dela de bancada ali simplesmente não gostou da cara dela.
Inclusive, ele foi ele que foi responsável pela... Ah, não, foi não. Desculpa, foi o outro vereador... do PL também, que foi lá no plenário e foi responsável por uma fake news contra a vereadora Brisa, não é? Uma confusão que tinha tido, acho que em Tibau.
Foi sargento.
Chega, como é o nome do vereador, minha gente? Eliabe, isso. Essa bancada tá demais, isso. Minha gente.
A gente tá esquecendo. Eu tava tentando lembrar o primeiro nome dele.
Né? Exatamente.
É porque,
né?
A lista de homem que ataca mulheres é tão grande que a gente se atrapalha.
Adoro essas saídas de Thais da Galvão, viu, nisso, minha gente?
É nisso que é muito importante esse tipo de processo. Porque não é só porque é a federal, que normalmente as pessoas já atribuem que o problema é um pouco mais sério. É porque o vereador Faustino, ele vai ter a condição de se defender, explicar o que fez, tentar provar que não foi bem assim. Mas só que, quando se trata de violência contra a mulher, você está atingindo a sociedade num nível muito sério. Porque hoje em dia está crescendo o movimento de pessoas misóginas, certo? Que atacam a mulher nas mais diversas condições. Não tô nem... Fora a violência, falando questão mesmo de trabalho, de tudo. Basta dizer do vídeo que circulou há pouco tempo atrás de um senhor que mora nos Estados Unidos, não conhece bem o Brasil, e veio dizer... Ele é sócio de um brasileiro que foi deputado. E aí ele vem dizer que mulher talvez não devesse nem votar, porque mulher não sabe votar.
Está falando de Paulo Figueiredo, não é, professor?
É porque eu não gosto de falar
isso. Filhote de ditador.
Eu fui ensinado a falar nomes bonitos.
Ah, entendi. Eu acabei de falar um palavrão, né, professor?
É muito comprido o nome, muito comprido o nome, por isso, é isso que eu quero dizer. Então, assim, isso é muito sério, porque é um momento em que tá, é como se estivesse orquestrando uma... Pode até não ser teoria da conspiração, coisa nenhuma, pode até não ser nada sério, mas está se orquestrando na prática, né, um movimento muito grande que tende a reduzir a mulher a um papel secundário, né, na vida. Até mesmo a esposa do ex-presidente, né, Michelinha, Michequinha, como é o nome? Michele. Ela, até ela estava envolvida com esse tipo de problema.
Né? Quer dizer, ela pregava... ela pregava o antifeminismo, mas na hora que ela foi atingida pelo machismo que ela defendia, aí ela está achando ruim.
É sempre assim,
né?
As mulheres de direita são sempre assim. Você não viu Cíntia Chagas, aquela influenciadora?
Precisou mudar completamente.
Ela precisou se aliar às mulheres femininas.
Porque ela precisou.
Né? Mas homens, né, que atacam mulheres são sempre homens que têm vontade de ser mulheres.
As histórias estão aí, viu? Deixa eu só informar também a respeito desse inquérito, porque ele é um resultado de uma notícia de fato feita em fevereiro deste ano por uma pessoa identificada como Vitor Eduardo Avelino. No documento, ele relaciona uma série de fatos que, em conjunto, caracterizariam algum crime cometido contra o crime cometido contra Brisa Braga. No relato, o denunciante destaca que, a partir do início do mandato do parlamentar de Matheus Faustino, Brisa Braga passou a ser alvo dos ataques. O vereador utilizou de maneira reiterada suas redes sociais, especialmente o Instagram, para divulgação de mais de 50 vídeos contendo ataques políticos personalizados à vereadora. E quem acompanha a política aqui de Natal, né, Thaisa, como a gente que faz essa cobertura, a gente já tinha essa noção.
Exatamente.
Plena.
Vamos
de
aguardar.
Que o ataque era direcionado.
Vamos
a
aguardar
Brisa,
agora,
né,
o vídeo dele de camisa branca numa parede clara e dizendo assim: quem me conhece sabe.
Me desculpe, não era bem isso que eu queria dizer, não era bem isso que eu queria fazer, né, Thaisa?
Quem me conhece sabe, sempre chega quando a Polícia Federal aparece.
Exatamente.
Exatamente. Vamos aguardar. Quem me conhece sabe. Quando você escutar um vídeo assim, quando você se dedicar com um vídeo de explicação, quem me conhece sabe, entenda como tudo, menos como explicação.
Pois é, e aí a comemoração realmente da vereadora, né, que ela disse que há meses nós estamos denunciando que somos vítimas de perseguição e de violência política de gênero e agora, graças à atuação do Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal vai investigar o caso. Não temos a menor dúvida que facilmente chegarão à conclusão de que nosso mandato é vítima de um crime cometido reiteradas vezes. Professor Fabiano, aqui a gente está falando de... uma denúncia apresentada ao Ministério Público, não. Na verdade, a gente está falando de que a Polícia Federal vai investigar essa violência, abriu um inquérito para investigar esse suposto crime de violência de gênero contra Brisa Braque. Qual seria o próximo passo a partir daí, professor Fabiano?
Veja bem, o inquérito vai se dedicar a apurar basicamente se realmente são atos atribuíveis a Matheus Faustino e se de fato aconteceu alguma coisa. Havendo isso, ele vai formular no final das contas, depois das provas que o delegado da Polícia Federal resolver pedir, tipo ouvir testemunhas, juntar documentos, provas digitais, a partir daí ele vai elaborar, sim, o seu relatório e encaminha à Justiça Eleitoral.
Ah, é para a Justiça Eleitoral?
Certo, estamos falando de um crime isso. eleitoral.
Ah, ok.
Aí vai encaminhar e aí a Justiça vai, então, decidir. Aí sim, desculpa, só um minutinho, encaminha como resultado mais, ao Ministério Público Eleitoral.
Isso,
essa correção, tá dizendo, deixa eu fazer essa correção isso. de rumo. É o Ministério Público Eleitoral, que aí sim o Ministério Público Eleitoral, achando que as provas indicam que foi o vereador Matheus Faustino e que, de fato, as provas juntadas provam que cometeu o crime, aí sim vai formular a denúncia que vai ser encaminhada ao juiz.
Mas eu acho que a denúncia já foi formulada pelo Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal aceitou e foi exatamente o Ministério Público Eleitoral que enviou para a Brisa Braque.
Talvez a gente esteja aí alguma questão de informação. Pode ser que o Ministério Público Eleitoral tenha encaminhado a polícia para a Polícia Federal fazer a apuração.
Isso.
Mas aí... tecnicamente
a polícia
falando,
ofereceu a denúncia e a justiça aceitou e vai abrir inquérito, é isso?
Não,
não
é
quem está abrindo inquérito é a Polícia Federal.
Vamos só fazer um jogo de palavras. É que, tecnicamente falando, a palavra denúncia é quando chega no juiz já o documento assinado pelo Ministério Público para dar início à ação.
Isso.
Até lá, a gente pode até falar em denúncia, mas não tem esse sentido técnico específico. O que a polícia recebe é uma notícia, uma comunicação de um crime, como quando a gente faz um BO, uma delegacia, certo. E o Ministério Público pode encaminhar isso também, se for um documento que chegou ao Ministério Público, para que aí sim a Polícia Federal faça a investigação, depois da fase de investigação, vai para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, para que possa, aí sim, julgando tudo presente, elaborar a denúncia e entregar ao juiz. Pode parecer longo? É longo. Mas só que tudo depende do volume de provas, das necessidades, das circunstâncias do caso. Não dá para dizer que é para a semana que vem, nem que é para daqui a dois meses.
Uma coisa rápida, né? Ok, vamos girar a pauta, porque são 6h15 e a gente tem que falar ainda sobre política local, Thaisa Galvão. Sendo que agora diz respeito às eleições de 2026, chapa majoritária do PT, Thaisa Galvão, a convenção está chegando.
E segue
e
a saga.
Tem vice, não tem vice, Thaisa
segue a
Galvão.
Saga. A gente comentou ontem aqui, Dani, que o nome poderia ser o de Luciana Montenegro, lá de Iaçu, do grupo
Isso.
de Iaçu. Mas eu já apurei que esse nome não é. O nome dela ultimamente andou bem em alta, mas esse nome não é.
Não vai ser
Júlia, doutora Júlia, não vai ser Milena Galvão.
E sobra quem, Thaisa?
E aí tem o nome de Larissa Rosado, foi discutido ainda. Eu não sei se o nome de Larissa Rosado vai ser o nome, porque Larissa é uma pessoa bacana, Larissa é uma pessoa que tem muito a acrescentar, já foi deputada, já foi vereadora Isso. de Mossoró, mas Larissa é de Mossoró. E aí tem toda uma tradição que a gente não pode deixar de levar em consideração. A gente, como jornalismo, não pode deixar de levar em consideração. Verdade. E se os grupos políticos vão levar ou não, aí não é mais com a gente. Né? Então, eu vou citar aqui essa notícia, eu fui atualizando a cada ano. Então, cada ano que eu tinha lá atrás, aí fui atualizando a cada ano, que é uma saga que se chama Maldição de Vice de Mossoró. O nome pode ser pesado. Pode ser pesado, mas é exatamente o que acontece e eu vou explicar.
A história conta,
porque
né, Thaisa?
A história conta, Dani, porque olha aqui, todos os candidatos a governador que tiveram vice de Mossoró perderam a eleição. E eu vou contar aqui toda essa saga.
Já dá um medo.
Nos anos 50, nos anos
pensando
50...
Pensando nos estudos, juntamos juntos, Thaisa Galvão.
Deixa eu ler, fazer igual a raposinha, câmera em mim,
câmera,
por favor.
Câmera, corta para
que todo
Galvão.
Mundo entenda. Nos anos 50, Duarte Filho foi vice na chapa do candidato a governador Manuel Varela. Perdeu a eleição. Nos anos 60, o mossoraense Van Rosado foi vice de Djalma Marinho. Perderam a eleição. Nos anos 80, Antônio Florencio de Pau dos Ferros, mais morando em Mossoró, foi vice de João Faustino. A chapa perdeu a eleição. Nos anos 90, Rosalba Ciarlini foi vice de Lavoisier Maia. Perdeu a eleição. Em 2002, na mesma eleição, foram dois indicados vice. Dois. Laíre Rosado foi vice de Fernando Freire e Carlos Augusto Rosado foi vice de Fernando Bezerra. Os dois perderam a eleição. 2018 foi a última vez que apareceram vices de Mossoró. O Robson Faria, que era governador, candidato à reeleição, teve como vice Tião Couto, perdeu a eleição. Na mesma eleição, Carlos Eduardo Alves, que também foi candidato a governador, teve como vice Cadu Ciarline, filho de Rosalba Ciarline.
Exatamente.
Perdeu a eleição, os dois perderam a eleição. Então, tem vice de Mossoró quem quiser.
Gente,
a história está aí para contar a história.
E a gente vai dizer o quê, né?
É que nem aquela música da saga, né, do vaqueiro. Isso aí vai...
A saga continua.
É.
Bom, então, de Mossoró, o governo não quer nem saber,
Mossoró,
né?
Mossoró tem,
né,
grandes nomes, inclusive vários governadores foram governadores. Governador vai.
Já
teve Rosalba,
isso?
Teve aqueles Van Rosado.
Isso.
Aqueles já foram.
Das antigas.
Foram alguns governadores, sim, de Mossoró. A gente está vendo aí Alisson Bezerra pré-candidato. Nem ele escolheu um vice de Mossoró. E aí, escolhe vice de Mossoró quem quiser.
Então fica o recado aí de Thaís Galvão.
Como se isso aí de Antônio Florencio, do deputado Antônio Florencio, com o João Faustino, que ele nem era de lá, mas
era
ele pisou
Paulo
lá.
Céus, mas morava em Mossoró, pronto.
Rapaz.
Tá ruim pra Mossoró, viu, minha gente? Aí pra ser vice.
É que
tá?
Mossoró gosta de ser protagonista.
A
gente não tá desmerecendo Mossoró.
Nada
Mossoró gosta
de vice.
Do protagonismo. Mossoró faz governador, vice não.
Ô, Thaís, e as conversas de Ezequiel com o governo, você está sabendo alguma novidade?
Não, que ele foi com... Eu sabia que tinha uma conversa dele marcada com a governadora Fátima Bezerra, mas não sei se chegou a acontecer, porque quem fala por Ezequiel é Ezequiel. Mas a informação que tem circulado, Dani, é que ele, para o Senado, ele teria já ali uma aliança com Stevenson Valentim. Stevenson,
sim,
até se filiou ao PSDB, viraram ali correligionários do PSDB, mas pelo que está sendo divulgado, Zenaide Maia é a segunda
senadora
de Ezequiel.
Olha,
e aí é aquilo que eu falei ontem, mais uma articulação do prefeito Paulinho Freire, porque Paulinho Freire precisa apoiar Zenaide Maia, mas aí não pode, porque ele está na chapa de Álvaro Dias, que tem Coronel Hélio,
isso,
e que tem Stevenson
Valentim.
Então ele está terceirizando isso. Então ele está numa afinação importante com Ezequiel, eles são amigos, e tá ali, ele está passando o apoio de Zenaide para Ezequiel, como passou para o presidente da Câmara, Érico Jacome. Érico Jacome discursou em alto e bom som que a senadora dele era Zenaide,
isso,
porque Zenaide tinha dado muitas emendas para Natal. Ele não é o prefeito, ele é o presidente da Câmara. Quem tinha que fazer esse discurso era
Paulinho
Freire.
É isso, 6h20, agora a gente gira a pauta para... nacional, porque Ivan Barão tá doido para falar aqui, viu? Já
vai
tô vendo
falar.
Ele ali, ó,
ele
quase pulando
falar
aqui pra mesa aqui do Tamo Junto, querendo conversar. Tudo. Vai falar tudo, ele já está dizendo. Olha, fiquem agora atentos, viu? Diga, professor Fabiano.
Mas falar tudo, bota logo. A gente quer saber.
Não, a gente quer saber, mas é porque quem manda essas pessoas aprontarem todos os dias, professor Fabiano. E aí, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é suspeito dos crimes de desvio de dinheiro e de associação criminosa. É o que aponta uma decisão judicial do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão datada de segunda-feira, dia 6. Desculpe, mas que veio a público hoje, viu, Thaísa? E faz parte dos desdobramentos da Operação Transparência e de inquérito que investiga um esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. Dino, então, determinou a suspensão de 119 milhões de reais em emendas e detalhou que o que as investigações da Polícia Federal encontraram até agora sobre a atuação de Valdemar e de três funcionários da Câmara dos Deputados no esquema. E aí, dois dos servidores trabalham, sabe aonde? Na liderança do PL na casa. Lembrando que Valdemar é presidente, só repetindo, nacional do PL.
Isso é um escândalo. Isso é um escândalo, porque Valdemar da Costa Neto não é deputado, não,
exato,
é parlamentar, não tem mandato. Ele é um ex-condenado, como a direita gosta de falar em ex-condenado.
Ex-presidiário.
Valdemar é um ex-condenado, um ex-presidiário, e ele deu conta aí de determinar esses mais de 120 milhões em emendas, o que corresponde a 21 emendas, todas para mandatos do PL.
Isso, como se ele fosse um parlamentar.
Exatamente.
Que não é, professor Fabiano.
Não, essa situação das emendas, a gente vive falando aqui, não é? A gente bate, e eu não sei, até que ponto até nós conseguimos nos comunicar para as pessoas entenderem bem. É muito esquisito, torno dizer, você tem um país em que senador fica dizendo, eu mandei não sei quantos e-mails, como a gente disse agora, o presidente de uma Câmara de Vereadores aí, dizendo que ela mandou muitas emendas para cá, é uma pessoa boa. Gente, senador não é... Parece até que está fazendo favor. Parece que, eu vou apoiar falando... Gente, não confie na idoneidade desse dinheiro. Para algum lugar esse dinheiro foi e não foi para o público. Isso é o normal. Isso é o normal. Tem exceções? Claro que tem. Mas não é normal. Então, o fato é que você tem um camarada que não é mais deputado, sendo beneficiado com mais de 100 milhões de reais.
Se ele está indicando, é gente, e alguma coisa está chegando para ele, né?
Obviamente,
o benefício é grande,
sim,
né, a gente sabe que o toma lá da cá de emendas é grande.
Exatamente.
Não é pouco.
E entra aquilo, se ele fez, alguém deixou.
Então,
né? O nome de que deputado, como foi, de que maneira, foi quantos por cento para um, para outro. Isso não é normal ter percentual para um, para outro.
Tem mais notícia nacional aí, Dani?
Tem, deixa eu só terminar aqui, porque teve a nota, né, da defesa do presidente do PL, que diz ter recebido a decisão com surpresa.
Tranquilo,
e afirma,
tá?
Tranquilo, aquela tranquilidade que a gente já está, né, acostumado, né? E afirma que a medida parte de premissas frágeis, inferências subjetivas e de uma indevida criminalização da atividade político-partidária. Valdemar nega a prática de qualquer crime e afirma não haver prova ou indício de que tenha aderido conscientemente a um suposto esquema criminoso.
É sonâmbulo ele.
Eu queria essa fragilidade, como ele fala, de 120 milhões na minha conta.
Pois é. Então, aí falando ainda sobre, né, política nacional e sobre os Bolsonaros, né, porque a gente está falando aqui do presidente do partido de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, o PL, não é? E Thaisa Galvão e professor Fabiano, tem circulado as notícias têm circulado, tchananã. Mistério. Bela Megali, jornalista do Globo, divulgou hoje uma bomba, viu, Thaisa e professor Fabiano? Ela descobriu que existe sim um vídeo íntimo de Flávio Bolsonaro. E que a equipe de Flávio Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, já estão aí arquitetando uma resposta, uma resposta mesmo, né? A gente pode dizer. Caso esse vídeo vaze, provavelmente deverá vazar, por isso que eles estão se antecipando. E a Bela Megali, ela disse o seguinte, Flávio Bolsonaro já tem uma estratégia definida caso um vídeo privado seu seja divulgado durante a campanha eleitoral. Então, ela já afirma que tem o vídeo, né?
Isso.
Aliados, o presidenciável e sua esposa, Fernanda, tem adiantado que ela será a principal defensora do marido publicamente, caso algum material nesse sentido venha à tona. Fernanda tem dito a interlocutores, Fernanda é esposa de Flávio, que está preparada para enfrentar eventuais ataques. A pessoas próximas, ela disse que teve uma crise no casamento com Flávio há cerca de 4 anos, mas que o marido mudou, entrou para a igreja e que a família está mais forte do que nunca. O plano é fazer discursos e gravações nessa linha com Fernanda encabeçando a estratégia de defesa caso essas imagens privadas de Flávio surjam.
E que o próprio Flávio já anunciou, né? Sei que vão surgir vídeos, né? Eu fico chocada como mulher que gosta de poder, que quer chegar ao poder, que quer ultrapassar todas as áreas do poder, ver um vídeo levando um chifre e acha normal, ainda vai defender o marido.
Vai defender o marido.
Olha,
gente, que humilhação é essa, professor?
Não vamos, vamos falar mal do perdão. Ela é uma pessoa de um coração
que
grande.
Agora,
será que ela já
perdão.
Viu esse vídeo? A pergunta tem
assim, o contexto que a gente tem é de que ela já tem conhecimento do vídeo, tanto é que ela tem dito aí nos bastidores para pessoas próximas, né, que esse vídeo foi responsável por uma crise no casamento dela há 4 anos.
Ele não estava comungando na igreja.
Não, né? Então, a crise no casamento, a gente vai pensando em quem? Traição, né? Em chifre mesmo, né, Thaisa Galvão?
Agora, olha, essas festas de Vorcaro, teve a festa dos astronautas, muita gente diz assim, eu não estava na festa dos